Muito bem, companheiros e companheiras, cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos mais um episódio do Podcast FRN, o podcast que trata de assuntos da área de administração e gestão pública, vinculado ao Campus Natal Central do IFRN. Como vocês já perceberam nos episódios anteriores, neste ano estamos trazendo temáticas a serem apresentadas pelos alunos dos nossos cursos da área de administração. Hoje está conosco o companheiro Romildo. Hello, companheiro.
Olá, ouvintes do Podgest. Eu me chamo Romildo. Eu sou estudante do curso superior de tecnologia de gestão pública do IFRN Natal Central.
Muito bem, o companheiro Romildo foi minha vítima de orientação. Desenvolvemos juntos um projeto de pesquisa. O que é que você pode nos dizer sobre a temática que foi abordada nesse projeto que nós desenvolvemos, Romildo?
Bom, o projeto ele se propôs a uma avaliação econômica em saúde pública sobre a prevenção da COVID-19 nos estados do Nordeste brasileiro. Dadas as circunstâncias da nossa atual sociedade, estamos em uma pandemia, é de suma importância, com certeza, esse trabalho para entender as ações implementadas por todos pelos 9 estados do Nordeste brasileiro.
Então vamos lá. Você falava então sobre o nosso projeto de pesquisa que tratava da avaliação econômica
Isso.
na área da saúde. O que seria então essa avaliação econômica? O que é que foi estudado dentro dessa perspectiva, Romildo?
Bom, dentro da perspectiva econômica de saúde pública, nós verificamos, analisamos, estudamos as ações que impactam economicamente dentro do contexto de pandemia que os estados colocaram e os seus impactos econômicos. Bom, e aí nós verificamos, analisamos as ações dos estados para tal comparar seus resultados, verificar alguns indicadores, inclusive como os insumos, medicamentos, compra de EPI, toda essa questão que envolve não só a saúde pública, obviamente estamos em pandemia, também os impactos econômicos que essas ações adotadas pelos estados, elas podem acarretar para cada estado.
Maravilha. Olhando para o projeto, houve uma comparação entre essas ações desenvolvidas pelos 9 estados da região Nordeste do Brasil, cruzamos com alguns resultados obtidos em relação a esse contexto de pandemia. Quais foram esses resultados que foram cruzados com as ações, companheiro?
Apesar dos estados serem um pouco até diferentes, os estados mostraram até algumas ações semelhantes e em conjunto, inclusive através do consórcio Nordeste, criado por eles, para enfrentamento a essa pandemia. Porém, apesar de posturas semelhantes, houveram alguns resultados divergentes. Afinal, o comportamento de cada estado, ele pode ter contribuído ou não para a diminuição de casos e adoção de medidas mais rígidas por parte dos governantes. Então, o comportamento da população foi um fator que pode ter desencadeado algumas situações e algumas ações mais rígidas, ou mesmo não, alguma flexibilização por parte dos governantes quanto a essas ações adotadas por cada um dentro do seu estado.
Ok. Antes da gente partir para os resultados, de onde esses dados foram extraídos?
Bom, então a pesquisa ela se valeu de dados extraídos de sítios online de órgãos governamentais e órgãos também estatísticos, como o IBGE, DataSUS, e de órgãos governamentais como as secretarias de saúde de cada estado e os portais de transparência de que cada estado dispôs com esses dados lá, e nós apenas acessamos tais sítios para fazer a coleta e agrupamento deles para posterior análise.
Em relação ao tempo de pesquisa, o tempo em que os dados foram coletados, eu acho que é uma informação importante a se deixar esclarecer, tendo em vista que ainda estamos vivendo um momento de pandemia, né? Então, a pesquisa foi realizada para fazer uma avaliação econômica da atuação dos 9 estados do Nordeste no que diz respeito ao combate à pandemia da Covid-19. No entanto, ainda estamos dentro dessa pandemia. Então, os dados eles foram coletados de que momento a que momento, em qual período?
Os dados foram coletados do início da pandemia, em março, até o último dia de novembro. Ou seja, esses dados, hoje, eles nos mostram defasados porque são dados do ano passado, tendo em vista que estamos ainda em contexto pandêmico e esse trabalho precisa entender um pouco mais. Ou seja, nós podemos até utilizar esse trabalho para entender o que foi feito ano passado, 2020, ajustar essas medidas, para que em 2021, com os devidos ajustes, o entendimento necessário da população, que também é de suma importância, nós possamos chegar um pouco mais próximo de diminuir os casos, diminuir, os óbitos neste ano de 2021.
Maravilha. Feito esses introdutórios, então, vamos ao principal desse episódio, que é falar sobre os resultados que você identificou. Então, poderia apresentar para a gente quais foram os principais resultados nessa comparação, o desempenho dos estados nesse momento de combate à pandemia?
Então, o presente estudo, através da coleta de dados em sítios governamentais e estatísticos já citados, nós elaboramos tabelas para que nós possamos entender esse contexto e fazer uma correlação. E se tratando em correlação, nós utilizamos a correlação de Pearson. Nós chegamos a alguns indicadores aos quais nós analisamos. Em uma primeira tabela que nós colocamos, nós pegamos o indicador de testagem e o indicador de casos confirmados, por exemplo. Nessa tabela, nós notamos que Maranhão, Paraíba e Pernambuco, eles demonstraram um alto índice de testagem, porém também configuram entre os estados com maiores índices de casos confirmados. Ou seja, os estados que mais testaram, também entendemos que foram os estados que tiveram mais casos confirmados. No Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas foram apontados baixos índices de testagem. Da mesma forma, também seus índices de casos confirmados também foram baixos. Ou seja, talvez nós tenhamos entendido que os estados que mais testam também demonstram mais casos confirmados. Ou seja, esses estados que pouco testam, possivelmente o fato de a testagem ser baixa, outros indivíduos que contraíram a doença e não conseguiram fazer os testes, ou seja, não entraram nas estatísticas, possivelmente também pode ter ocorrido nesses estados citados anteriormente, como Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, que demonstraram índices baixos de testagem.
O estado da Bahia, eu acho que tem um comentário interessante a se fazer.
Porém, o estado da Bahia, ele apresentou um índice de testagem baixo. Foram apenas 63 mil testes, se comparado com outros estados do Nordeste, foi uma testagem baixa. Porém, o índice de casos confirmados, ele foi maior. O que nos leva a pensar é de que forma esses casos foram devidamente confirmados, se a testagem ela apresenta índices muito baixos, ou seja, casos confirmados apenas de forma clínica, ela é ainda uma incógnita, pois a testagem ela é extremamente baixa se comparado ao número de casos confirmados. Bom, na tabela seguinte, nós trazemos uma relação entre os medicamentos e o número de curados. No estado da Bahia, por exemplo, ele demonstra um baixo índice de compra de medicamentos, porém, ele é o estado com maior índice de curados, o que poderia nos levar a entender esse medicamento por si só não elevou esse número, esse índice de curados, tendo em vista que nós utilizamos apenas os dados de medicamentos de compra pelo estado da Bahia.
Esse dado sobre medicamentos é interessante se a gente considerar que no afã do início da pandemia, muito se propagava sobre possíveis medicamentos que poderiam curar a Covid, né? Inclusive, até hoje, o governo federal, o próprio prefeito de Natal ainda estimulam o uso de alguns desses medicamentos. E quando a gente percebe nos dados que a utilização de medicamentos especificamente no estado da Bahia não tem relação com o número de curados, é uma boa resposta para quem ainda defende possíveis medicamentos como algo que venha a curar a Covid nesse momento, né?
Sim, com certeza. Alguns estados acabaram adquirindo alguns medicamentos. O atual presidente do Brasil já citou a cloroquina como sendo um possível tratamento e o próprio fabricante do medicamento já demonstrou que não, e alguns estudos demonstram que não. Mesmo assim, alguns estados acabaram adquirindo tais medicamentos, mesmo eles não demonstrando um potencial científico que mostre que, de fato, ele pode combater tal doença. E entendendo que o isolamento social até então era o nosso maior fator para diminuir a disseminação do vírus, as taxas de analfabetismo nos demonstram que, mesmo um exemplo que nós trouxemos aqui, o Alagoas tendo uma maior taxa de analfabetismo no Nordeste, ele demonstra uma taxa de casos confirmados baixa, ou seja, não existe uma relação direta entre eles. Estados como a Bahia e Ceará figuram com as maiores taxas de casos confirmados, figuram entre os estados com menores números de analfabetismo, demonstrando então que não existe uma relação direta entre as taxas de casos confirmados e as taxas de analfabetismo.
Ok, até entendendo que talvez a alta taxa de escolaridade, isto é, pessoas com um maior nível de instrução, sejam aquelas ou fossem aquelas que estariam mais propensas a serem contaminadas, de certa forma. Concorda comigo?
Sim, concordo. Acho que a gente pode até fazer uma relação das taxas de escolaridades, ensino superior talvez, com talvez justamente aquelas pessoas que possam ter se utilizado, entrado com alguns amigos em alguma balada, mesmo que não podendo, entendendo que o isolamento social era a nossa maior arma, e aí podendo ter pego, ter contraído tal vírus e talvez até levado para outras pessoas de sua casa, como algum idoso, alguém de mais idade. Talvez pessoas com um grau de escolaridade maior, que tenham acesso a muito mais informação, que poderia se valer dessa informação e até propagá-la, talvez não tenha tido esse entendimento de pensamento no outro mesmo, de empatia, entender que mesmo eu não sendo o grupo de risco, eu posso ter contato com tal grupo de risco, inclusive da minha família.
Justo.
Na tabela 5, a tabela que vamos discorrer agora, ela traz uma relação de dois indicadores, que são os casos confirmados e as consultas per capita. Bom, o estado da Bahia indica o maior número de casos confirmados dentro desse contexto que foi o trabalho. Contudo, a Bahia é o sétimo estado em números de consultas médicas. Maranhão e Alagoas exibem as maiores taxas de consultas médicas per capita, 3,10 e 2,75 respectivamente. Os mesmos figuram em primeiro lugar, o Maranhão, terceiro lugar, Alagoas, em números de casos confirmados. Entendendo esses dois estados, Maranhão e Alagoas, demonstram altos, as maiores taxas de consultas médicas e também demonstram números altos, estando em primeiro lugar e terceiro lugar, de casos confirmados. Esses dois estados, nós podemos entender que existe uma relação entre consultas e o que levaram aos casos confirmados. O estado Sergipe, ele demonstra o menor número de casos confirmados, porém, figura em último dos 9 estados do Nordeste brasileiro em relação ao número de consultas médicas. Também aqui podemos entender essa relação de consultas médicas e casos confirmados. Partindo de essa testagem, para que seja confirmado de fato se a pessoa contraiu ou não tal vírus, ela passa por uma consulta médica, necessariamente, para entender que você traz consigo sintomas que podem ser de tal vírus. E a partir daí, Sergipe demonstra muito bem isso, com baixo número de casos confirmados e o número de consultas médicas também baixo, é o mais baixo, inclusive, dos estados do Nordeste brasileiro. Na tabela seguinte, nós coletamos os dados referentes aos óbitos do sexo feminino e do sexo masculino nos 9 estados. Bom, de forma geral, os estados eles demonstram que pessoas do sexo masculino foram as vítimas, de fato, fatais em cada estado. O estado do Ceará, ele mostra uma maior discrepância de óbitos entre os dois sexos. O estado do Ceará, nós tivemos 4.055 mortes do sexo feminino. Em relação ao sexo masculino, ocorreram 5.540 mortes. O estado com maior índice de morte do sexo feminino é a Bahia. O Ceará é o estado com maior índice de óbito entre os homens, assim como Pernambuco demonstram o menor índice de mortes do sexo masculino. Os homens foram o maior número de vítimas fatais da Covid-19, óbitos e curados. Nesta tabela, nós propomos entender os números e verificar os números de óbitos e curados dos 9 estados nordestinos. Bom, o Ceará, ele apresenta o estado com maior índice de óbitos. Porém, ele é o segundo estado em relação de curados. A Bahia é o estado com maior índice de curados, com 381.917 curados até então, no período em que foi feito tal trabalho. Porém, apesar disso, a Bahia é o terceiro em número de óbitos. Os estados com maior índice de curados são Bahia, Ceará e Maranhão. O Rio Grande do Norte nos traz um índice de curados de 48.736 e óbitos 2.684. Essa tabela nos demonstra que o índice de curados, tanto algumas ações dos governantes, bem como talvez a faixa etária de sua população, tendo em vista que os jovens até então, dentro desse estudo, não eram grupo de risco, toda essa relação, esse entendimento social pode ser colocado aqui, que demonstra um número de curados bem mais alto do que números de óbitos. E esse número de curados em relação ao número de óbitos pode estar ligado também a essas ações governamentais, ao comportamento da população de cada estado, também pode ter contribuído para esses índices de óbitos e curados. Na tabela seguinte, os indicadores aqui dispostos são a distribuição de EPIs e o número de óbitos. Bem, no estado do Piauí não foi possível encontrar contratos de compras dos equipamentos de proteção individual. Não foram encontrados dados de compra. O Ceará, ele demonstra o maior quantitativo de compras de EPI. Contudo, é o estado com maior índice de óbitos. Entendendo então que esses EPIs, eles podem ter sido comprados, talvez não distribuídos, é um entendimento. Entendendo também que o Ceará houve uma compra muito grande de EPIs e um índice alto de óbitos. Talvez não houve uma distribuição correta, talvez não houve uma utilização correta, mesmo que tenha acontecido uma distribuição ok, não houve uma utilização correta. Pode ter ocorrido contratos, por exemplo, com a compra de máscaras que não são tão eficazes contra tal doença. Bom, o estado com maior índice de óbitos é o Sergipe, com 2.304 óbitos. E ele nos demonstra um quantitativo de compra de EPIs de 954.203 EPIs. Então, podemos entender nesta tabela que a relação entre compra de EPIs e os óbitos, ela não demonstra que, de fato, quanto mais EPIs você tem e utiliza, menos óbitos nós teríamos. O Ceará mostra muito bem isso, sendo quem comprou, um dos que compraram mais, o estado que comprou mais equipamentos de proteção individual, também é o estado com maior índice de óbitos. E aí nós podemos imaginar inúmeras questões que podem permear essa compra de EPI e esse número de óbitos, porque podemos entender que se nós temos mais EPIs e utilizamos de forma correta, entende-se que o número de óbitos, o número de pessoas que contraíram a doença, deveria ser menor. Porém, o Ceará não nos demonstra tal dado. Nesta seguinte tabela, nós nos propomos a entender os números de casos confirmados e o número da população de cada estado. Bahia é o estado com maior índice populacional. Também é o estado com maior índice de casos confirmados. O estado com menor número de casos confirmados é o Sergipe, sendo também o estado com menor população. Existe uma relação entre o número de população e o número de casos confirmados. O estado da Bahia, que tem um índice populacional alto, ele também tem um índice de casos confirmados altos. Bom, na tabela seguinte, os indicadores utilizados foram o número de óbitos em cada estado, e a população de cada estado. Bom, apesar de ser o estado com maior índice populacional, a Bahia é apenas o terceiro estado em número de óbitos. Ceará, Pernambuco e Bahia são os três maiores estados em número de óbitos, bem como também são os maiores em números de habitantes. Como na tabela anterior nós comentamos sobre os casos confirmados e população, teria uma relação entre maior número de população e maior número de casos confirmados, nesta tabela também nos demonstra a mesma coisa. Os estados que têm um índice populacional alto também nos demonstraram um índice de óbitos. Agora, nós vamos analisar uma relação entre a testagem e o número de população dos estados. O estado da Paraíba, ele demonstra o maior número de testes, com 425.321 testes. Esses testes, vale ressaltar, que nós nos atentamos aos contratos de compra, ou seja, comprados. Não necessariamente foram totalmente, no momento da coleta desses dados, utilizados. E a Paraíba demonstra um índice populacional de quase 4 milhões de habitantes. O estado da Bahia, apesar de ser o estado com maior número de habitantes, também ele é o estado com o menor número de testes adquiridos. A Bahia demonstra uma população no dia no ato da coleta desses dados de 14.812.617 cidadãos. Porém, os testes adquiridos dentro dos contratos de compra analisados por nós eram apenas 63 mil. Ou seja, se eu tenho um estado, uma população grande, né, em comparada à Bahia, que é o estado com maior população nordestina, o estado precisa também entender que se eu tenho mais população, eu tenho mais gente em uma determinada região que pode adquirir tal vírus. Necessariamente eu precisaria adquirir mais testes para tal verificação de quem realmente contraiu a doença, para que sejam tomadas medidas médicas cabíveis, o que não aconteceu na Bahia. O Ceará, ele é o estado que menos adquiriu testes. Foram apenas 52.152 testes. No entanto, é o quarto estado mais populoso. Ou seja, analisando essa tabela, a gente entende que mesmo os estados com população grande, entendendo que mais pessoas podem adquirir tal doença, os estados que também não se atentaram em aumentar seus índices de testagem. A Paraíba, que traz um número alto de dado, é um dos menores estados em se tratando em população. A Paraíba não entendeu que seu índice populacional, apesar de ser baixo, precisasse ser testado. Entendimento esse que a Bahia não teve. Por se tratar do estado com maior população, também é um estado com poucos testes comprados.
Justo, muito justo. Você então apresentou vários dados referentes a indicadores governamentais, indicadores de ação dos governos estaduais, assim como indicadores de possíveis consequências na área da saúde a partir das ações realizadas. Vamos já caminhando então para os finalmente desse nosso episódio, Romildo. E aí, já peço então para você apresentar o que seria então a principal conclusão a qual você chega a partir desses resultados que há pouco você apresentou.
De antemão, é necessário dizer que esses dados eles foram coletados desde o início do entendimento que era uma pandemia pela OMS, por volta de março de 2020, ao último dia de novembro, ou seja, são dados de 2020, o que demonstram atualmente que são dados defasados. E essas evidências científicas apresentadas, elas ainda são insuficientes para esclarecer esses aspectos que a COVID-19 traz. E isto foi uma limitação para o presente estudo. Esse estudo ele nos mostra toda uma relação de ações, vários indicadores foram averiguados, foram analisados para nos chegar a uma conclusão do entendimento dessas ações que cada governante tomou, para entender qual caminho cada um tomou e entender o que deu certo, o que não deu certo.
Pois bem, vamos então nos despedindo desse episódio, de mais um episódio do Podcast FRN, ficando aqui o convite para outros alunos que queiram apresentar resultados de seus estudos, projeto integrador, TCC ou alguma temática pela qual vocês se interessam. O e-mail para vocês entrarem em contato com este projeto de extensão fica na descrição do episódio. Valeu, companheiros. Tchau, tchau.